Senhoras e senhores deputados, vamos então, temos um compromisso externo, não sairemos daqui, mas ligar-nos-emos por videoconferência a iniciar as audições no âmbito da especialidade no ponto 2, às 14h30, e portanto combinamos esta reunião às 14h para a votação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PS, que foi o único que apresentou, no âmbito da apreciação da especialidade do Projeto de Lei 717-14, da 2ª Sessão Legislativa do PCP, que estabelece a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, falando da natureza sucinta da apresentação.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. E Srs. Deputados, todos muito boa tarde. Aliás, nós já na última reunião, digamos, que ensaiamos, de alguma forma, uma discussão sobre este tema, e na sequência até de um calendário que de alguma maneira acordamos, ou pelo menos consensualizamos que seria nesta reunião, tendo em consideração as circunstâncias de alguma urgência e celeridade que foram identificadas neste processo legislativo, o Partido Socialista referiu na altura que entendia que havia duas ou três audições de perspectiva eram essenciais. Aliás, podiam até ser mais, mas dávamos por adquirido que tínhamos já tido uma audição com o Sr. Governador do Banco de Portugal no dia anterior ao debate, na generalidade, deste diploma, e, portanto, seria redundante, de alguma forma, darmos a ouvir novamente o Sr. Governador do Banco de Portugal, até porque ele já tinha, de alguma maneira, transmitido a posição da Autoridade de Supervisão sobre esta matéria. Mas, contudo, referimos que o enquadramento europeu das moratórias bancárias e também o impacto que estas medidas, estas opções, podem ter tanto sobre o setor financeiro como sobre as famílias e as empresas, sobre os consumidores em geral, portanto justificávamos que houvesse aqui algumas outras diligências a realizar no processo legislativo. E nesse quadro apresentamos o requerimento que está hoje agora em apreciação e que o requerimento, portanto, indica, na nossa perspectiva, a necessidade de pedir um parecer escrito à Autoridade Bancária Europeia, à EBA, e também entendemos que se justificaria, até usando um modo relativamente expedito, que é a audição por videoconferência na Associação Portuguesa de Bancos e da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a DECO, também esta por videoconferência. E digamos que desta forma teriam cobertos, em termos de ouvirmos e registarmos a opinião e termos a opinião de diferentes setores essenciais e com algum, onde as medidas que possamos vir a aprovar se podem ter impacto no âmbito deste processo legislativo. Relativamente à audição da Autoridade Bancária Europeia, entendemos essencial e determinante, porque todo o regime jurídico que temos hoje, que regulam as moratórias bancárias, foram precisamente elaborados e criados em conformidade com orientações muito específicas da entidade bancária europeia. E, por isso, uma sua alteração, seja nos pressupostos de adesão, seja também nas prorrogações dos prazos de validade das mesmas, é essencial, na nossa opinião, ouvir a entidade que enquadrou este mesmo regime jurídico. E esta é a razão do requerimento e que está objetivo, claro, e que deixo à consideração dos senhores deputados e dos diferentes grupos parlamentares, porque consideramos que é essencial a realização destas diligências que indicamos. E por ora é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves, apelando também à concisão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, não há grande coisa a dizer, porque nós já tivemos essa discussão na anterior reunião. Este projeto foi apresentado no dia 5 de março, mas foi apenas discutido no dia 31 de março, porque sabemos as limitações de agendamento que neste momento existem. E pretendo responder a uma situação muito urgente, que é o fim das moratórias e alargando a possibilidade de transição das moratórias privadas para as públicas, e portanto já foi explicado aqui a razão da urgência deste processo legislativo. E portanto consideramos que não se pode olhar para a questão que aqui está em causa como se fosse um processo normal. legislativo normal e que precisa ter o conjunto de audições. Até já sabemos as posições das várias entidades que aqui foram referidas, pelo menos da APB e da DECO, pelo menos da APB é conhecida a posição que tem. E, portanto, no nosso entender, deveria-se dispensar, e foi essa a posição que manifestámos, a possibilidade de se dispensar um processo de audições e auscultações que naturalmente empurrará, por exemplo, para final de abril, no mínimo, nas melhores das hipóteses, a concretização deste processo legislativo, tendo em conta que, por exemplo, uma das medidas que propunha, que está proposta no projeto de lei, é alargar o prazo de passagem das privadas para as públicas até 30 de abril. E, portanto, logo aí terá de se for aprovado este requerimento do PS, teremos de alterar para um período mais tardio, porque entretanto será consumido pelo próprio processo legislativo. E, portanto, nós não acompanharemos nenhuma das propostas, votaremos contra, naturalmente considerando que este processo legislativo deve ter, enfim, uma brevidade extraordinária pela matéria extraordinária que está em cima da mesa, que é o facto de, no momento atual, não existirem condições para se terminarem as moratórias, quer as públicas, quer as privadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas. Portanto, como já disseram os colegas, este é um processo legislativo de grande urgência e importância. Importância na medida em que toca a vida das pessoas e de urgência na medida em que cerca de 3.700 milhões de euros de moratórias privadas não têm neste momento qualquer enquadramento. E, portanto, por esta importância e por ser decisivo, entendemos que, ainda que possa ser feito um processo de auscultação das entidades, não nos choca, portanto, efetuarmos por videoconferência ainda esta semana a audição da APB, embora nós já tenhamos parecer prescrito da APB, assim como da DEC. Portanto, acho que se eventualmente puder efetuar na sexta-feira esta audição, não nos choca. Parece-me, até pela experiência antiga e noutros processos, que pedir um parecer ainda que prescrito à EBA poderia representar um atraso significativo neste processo legislativo, que não acompanha a emergência e a urgência que eu refiro e que os colegas também já referiram anteriormente. Sabemos que existem já, sobre esta matéria, importantes linhas escritas da EBA relativamente à matéria, mas, de qualquer forma, particularmente neste caso, estarmos a pedir um parecer prescrito, como eu disse há pouco, poderá representar um atraso muito significativo e, portanto, e poderia, quiçá, quando tivéssemos o processo legislativo terminado, já não fazer qualquer sentido. Portanto, nessa circunstância, nós teremos disponíveis para aprovar as audições da DECO e da APB esta semana, se for possível realizá-las esta semana. Se estenderem no tempo, também não tenho dúvidas, tenho a certeza que não seremos favoráveis a essa situação. Na questão da EBA, portanto, votaremos contra, na medida em que sabemos que, à partida, será um processo que não terminará tão depressa quanto aquilo que é desejável. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu senhor deputado. Eu devo advertir, relativamente às questões das audições que os serviços fizeram chegar à mesa, a conclusão, tanto quanto pode haver uma conclusão numa informação de serviços, como é óbvio, mas se inclinam para a natureza obrigatória da audição do Banco Central Europeu, atento o disposto no artigo 2º, número 1, 6ª versão da decisão 98.415 do Conselho Europeu. Assim sendo, é obrigação da mesa dar a conhecer esse facto ao Sr. Presidente da Assembleia da República. É, obviamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República se corresponde com o BCP e que representa a Assembleia no processo de solicitação de pareceres ao Banco Central Europeu. Portanto, que essa questão só se colocará, obviamente, se for rejeitado o pedido de audição, porque se não for, ele que seguirá paralelamente ao da Autoridade Bancária Europeia. Portanto, estamos a falar de uma obrigação da Assembleia e não propriamente de uma matéria facultativa. Aliás, já tivemos essa discussão em tramitações legislativas precedentes. mas repito, isso é uma consideração desta Comissão, de qualquer maneira tem a obrigação de colocar essa questão previamente à Comissão. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, se a audição for rejeitada, o Sr. Presidente fará as diligências que entender. Agora, tem que haver uma base legal em torno da lei nacional que termine essa obrigatoriedade. Nós ainda não somos regidos por determinações da Comissão Europeia.
Não, é o Tratado da União Europeia.
Mas há alguma legislação nacional que obrigue essa?
Ah, é o Tratado da União. Desculpa, é exatamente a mesma questão. O quadro jurídico em que se escreve a consulta do BCE decorre do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que atribui ao BCE as funções consultivas relativamente às propostas de atos da União e projetos de decisões legais nos Estados Nacionais e a decisão do Conselho de 29 de junho de 98. Sim, sim. É óbvio, portanto, é direito nacional por incorporação do direito europeu. Sr. Deputado Carlos.
Sr. Presidente, eu acompanho o deputado Duarte Alves e faço mais uma pergunta. Quando aprovámos as moratórias, colocámos essa situação ao BCE?
Foi por decreto-lei no âmbito das normas da autoridade bancária. A questão é que coloca-se precisamente essa, ou seja, o quadro que está decorre da articulação no quadro da regulação bancária europeia. Coloca-se a questão de saber se, alterando esse quadro, importa também fazer essa consulta, mas, repito, será dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia, porque é o Sr. Presidente da Assembleia que se corresponde e a obrigação consultiva, formalmente, é uma sua competência.
Sr. Presidente, mas esse quadro altera-se depois de setembro de 2021, que é quando terminarem as moratórias que já existem. Portanto, neste momento ainda estamos dentro de um quadro de avaliação da Autoridade Bancária Europeia.
Sim, o parecer é, os pareceres são emitidos no quadro das alterações legislativas. Se sobrar qualquer iniciativa legislativa, isso torna-se irrelevante. A questão é que, nos termos do Tratado, não pode ser promulgada a legislação sem a audição. Está recordado, foi aquela questão que ocupou esta nossa Comissão nas alterações do Estatuto do Banco de Portugal. Foi mais ou menos a mesma questão, que aliás solicitámos um prazo, foi-nos rejeitada a possibilidade desse prazo curto e depois, nos termos do Tratado, dilatado ao mesmo. Sr. Deputado Duarte Alves, depois Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Queria apenas então requerer o parecer dos serviços que justifique essa posição. Naturalmente gostaríamos de ter acesso a esse parecer. Uhum. E que, caso seja feita essa informação, não ser dado como uma interpretação da Comissão, mas dos serviços. Porque, naturalmente, se for da Comissão, nós não podemos estar de acordo com essa interpretação. E, portanto, que se for dada essa informação, que seja nesses termos, e agradecemos que seja enviado esse parecer, do qual não tínhamos conhecimento até agora, em que os serviços colocam essa obrigatoriedade de consulta.
Os serviços colocam a admissibilidade dessa interpretação. Como é óbvio, não pode ir mais além disso e, portanto, a partir do momento em que a questão é suscitada, tem que ser feita. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Não, eu queria só, portanto, de facto, esta interpretação pode não ser relativamente a este caso concreto, mas inclusive os serviços já tiveram relativamente a outras matérias que tivemos nesta Comissão de Orçamento e Finanças que discutimos. Portanto, não é propriamente uma interpretação nova da prevalência da necessidade de consulta em certas tais matérias ao Banco Central Europeu, mas pronto, é uma nota. Em relação à questão que o Sr. Deputado acabou de referir, e balizando a questão até setembro de 2021, eu recordo só que as propostas legislativas que estão em cima da mesa extravasam claramente o horizonte, se é que mesmo estivéssemos aí, extravasam claramente o horizonte de setembro de 2021. Pronto, sim, mas extravasa nomeadamente da sua vigência e, portanto, saem do quadro legislativo de referência que fez menção.
Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto.
Podemos então votar por
ponto? Ah, obviamente, certíssimo. Portanto, pela ordem que estão sugeridos, 1, 2, 3, portanto, 3 pontos. Ou se quiser agregar, separar.
Sim, pode agregar a segunda e a terceira.
Ok. agregando à Associação Portuguesa de Bancos, ok, as que são requeridas por videoconferência numa votação e a Autoridade Bancária Europeia para ser escrito por outro. Começando pela mesma, pela ordem, pergunto quem vota... Uma falta, precisava que estivesse no verificar, muito obrigado. Quem vota contra a audição por parecer escrito à Autoridade Bancária Europeia? PCP e o PSD? Mais ninguém? Quem se abstém? Peço desculpa? Estão presentes os grupos parlamentares para quórum. E o número de deputados para quórum, de votação, portanto. Certo? Eu percebo, mas por isso é que há convocatórias e há quórum de funcionamento. Ninguém se abstém. Quem vota a favor? O Partido Socialista. Está aprovado o ponto número 1. Vamos votar agora os pontos 2 e 3. Associação Portuguesa de Bancos, videoconferência. Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, videoconferência. Quem vota contra? Não há. Perdão, o PCP vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais votam a favor. Estão aprovados os requerimentos. E são exatamente 14h30. Perguntava se estamos em condições de passar às audições. Portanto, é a grelha de 3 minutos. Só uma questão, senhoras e senhores deputados, antes de passarmos à audição, pedi a vossa atenção. Nós não temos, na audição na especialidade, como é 3 minutos seguido e resposta, não temos dado prioridade ao requerente, temos feito a distribuição por ordem representativa decrescente. Não há objeções a fazermos isso? Como é na especialidade, são 3 minutos seguidos, não há vantagem nenhuma em ser o primeiro a perguntar, porque a resposta é conjunta. Mas, pronto. Estamos em condições de fazer... Quem é que vai fazer do PSD? Peço desculpa. Maria Balcer Lopes. Ela estava aí, ela vem para cá. Ok.